programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais Justiça. Mais Justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu e Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio na frequência 106,1 ou pode também nos acompanhar pela TV Mais através das nossas redes sociais. Nos acompanhe no Facebook, coloque na busca do seu aplicativo Mais FM TV Mais. Também no nosso canal no YouTube, coloque TV Mais. E se você também quiser nos acompanhar através do nosso portal, basta acessar maisfm.com. Esse programa, que toda sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, traz advogados, advogadas, profissionais da área do direito para tirar as dúvidas da população. E para participar do programa é muito fácil. Você manda a sua pergunta, manda a sua sugestão para o nosso WhatsApp, que também é telefone fixo. É o 88-3581-2171. Esse é o nosso principal canal de comunicação com você, mas é claro que se você quiser mandar a sua pergunta através do chat, dos aplicativos que eu já mencionei, do programa Mais Justiça, fique à vontade. Bom, vamos adentrar ao programa de hoje, dando primeiramente as boas-vindas às convidadas, participantes para o programa Mais Justiça dessa sexta-feira. Nós temos aqui uma advogada e uma assistente social do INSS. A advogada em especial, doutora Marciana Aires, ela que também é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Subseção de Iguatu. Chegando aqui também, doutor Salatiel Soares, seja bem-vindo, que também faz parte dessa comissão. Doutora Marciana, seja bem-vinda ao programa Mais Justiça. Muito bom dia.
Bom dia, Daniela. Bom dia, doutora Suiane, doutor Salatiel, que acabou de chegar aqui aos estúdios. Bom dia a todos os ouvintes. Daniela, mais uma vez estamos aqui, né? Sempre uma honra, um prazer muito grande vir a esta rádio. A gente sabe da credibilidade do programa, essa parceria já antiga, né? Que tem aí com a OAB aqui de Iguatu. Nós viemos aqui hoje, eu, doutora Suiane, o vice-presidente da nossa comissão, doutor Salatiel Soares, para falarmos um pouco, Daniela, do benefício de prestação continuada, né? O tão conhecido BPC. Nós sabemos que muitos colegas já passaram por aqui, advogados e advogadas, né, falando deste benefício e da importância dele, né? Mas nós viemos hoje aqui com um objetivo especial, né? Daí porque a presença aqui da doutora Suiane, ela que é assistente social do INSS. Nós viemos aqui hoje, Daniela, trazer para os ouvintes, né, algumas informações importantes, altamente relevantes, né, que fazem com que a pessoa tenha ou não direito ao benefício, para ela saber exatamente se ela se enquadra ali, né, naquele direito, ou se ela não se enquadra, se ela possui ou não os requisitos para fazer jus àquele benefício.
Muito bem, deixa eu dar as boas-vindas pela primeira vez aqui visitando os estúdios da Rádio Mais FM e TV Mais. A doutora Suiane Amorim, ela que é assistente social do INSS e vem também compartilhar dos seus conhecimentos e da sua experiência junto à agência do INSS. Seja muito bem-vinda, bom dia.
Bom dia. Bom dia, Daniela. Bom dia aos ouvintes da Mais FM. Eu estou aqui a convite da doutora Marciana, em nome da Comissão de Previdenciário da OAB, Subseção Iguatu. E eu achei muito interessante o convite dela, porque a gente sabe que a comunidade muitas vezes tem dúvidas e chegam ao INSS com requerimentos que não são formalizados da forma correta. Então, a gente conversamos e chegamos à conclusão que seria interessante eles fornecerem a visão do direito, né, ao benefício, e a gente falasse como se monta um processo administrativo para ser requerido no INSS.
Exatamente, esse é o tema do programa Mais Justiça de hoje, BPC, Benefício de Prestação Continuada na Seara Administrativa, e as mudanças com a nova portaria. Eu vou puxar logo aqui a fala com a presidente da Comissão Previdenciária. Existe uma nova portaria, portanto, algumas mudanças para o BPC e sempre que tem mudança em algum benefício, a gente traz aqui para o programa Mais Justiça. Mas qual a principal mudança com relação a esse benefício, também conhecido como LUAS, né? BPC ou LUAS? BPC, LUAS.
Exatamente, é isso mesmo, Daniela. É o seguinte, sempre que há uma alteração, né, ainda mais quando essa alteração ela é uma alteração recente, né, e ela é uma alteração altamente, vamos dizer assim, precisa, né, que faz com que o assistido, né, porque a gente fala em assistido as pessoas que são atendidas ali pela assistência social e segurado aqueles que são atendidos pela Previdência Social. No âmbito, né, do direito do direito previdenciário, essas mudanças, elas são muito corriqueiras, elas são muito constantes, né? A gente costuma dizer, doutora Soiane, que piscou, mudou, né? E a gente sabe também, Daniela, que o INSS, os servidores do INSS, eles estão presos ali pela IN deles, né? Que antes, a antiga IN 77, né, Soiane, tão conhecida deles, e agora a nova IN 128. É como se fosse o código deles, né? Que eles são regidos por aquilo ali. No entanto, existe uma legislação extravagante, existem leis, portarias, decretos, enfim, que eles também têm que seguir, uhum, né? Obviamente. E o que que acontece com o BPC? A gente sabe do critério renda, altamente decisivo, né, uhum, e definitivo para fazer jus a esse benefício. E a gente tem a questão do velho impedimento de longo prazo, que é a questão da deficiência, né, da incapacidade ou deficiência. E não confundamos aí incapacidade com deficiência, né, que muitas vezes as pessoas também costumam confundir. Para efeitos de BPC, a gente sabe que desde 2021... que é obrigatório a inscrição no Cadastro Único, né? Isso, doutora Suiane, é a lei 14.286, salvo engano, ela é de 29 de dezembro de 2021, que é a lei também do Auxílio Brasil. Ela prevê lá, ela diz lá, né, que é obrigatório para você fazer jus a esses benefícios sociais do governo, a inscrição no Cadastro Único. Essas informações, elas são passadas corriqueiramente, diariamente. Você vê na televisão, você vê nas rádios, você tem acesso hoje em dia a tudo no celular, na internet, mas por incrível que pareça, muitas pessoas ainda, né, não sabem da necessidade, vamos dizer assim, da inscrição e principalmente da atualização, Daniela, do Cadastro Único.
Verdade.
Tem que ser feita de 2 em 2 anos essa atualização. Mas ainda, é importante, né, que o critério renda, né, esteja lá bem também definido, né, também nesse cadastro único. Ou seja, que a renda per capita, que a gente fala que é a renda por pessoa, ela seja até 1/4 do salário mínimo. Ou seja, implica dizer que é de 1/4 para baixo, uhum, né? 1/4 ou inferior a um salário mínimo. Se porventura um membro do grupo familiar está com essa renda superior, né, ele ofere renda e aí faz com que aquele grupo ali saia, né, desse requisito, ele esteja acima desse permissivo legal, esse benefício vai ser indeferido. Por quê? Porque superou o critério renda, não é isso, doutora Suiane? Esse benefício, ele prescinde, né, ele imprescinde, na verdade, é necessário, obrigatório, de duas perícias. A perícia social, que é para ferir essa questão da renda, se você se enquadra ali, se você, se for sozinho ou seu grupo familiar, né, se você tiver mais de uma pessoa no cadastro único, se vocês se enquadram ali naqueles requisitos. E tem também, no caso do BPC para deficiente, a perícia médica, que é para aferir o quê? A deficiência, né? Ou impedimento ali de longo prazo. Essa perícia ela só é dispensada para o BPC idoso, que é para aquelas pessoas de 65 anos a mais, que não é necessária essa questão da perícia médica para aferir incapacidade, incapacidade de longo prazo. Impedimento, na verdade, de longo prazo. Nos demais casos, é necessário essas duas perícias, tá? Eu vou passar daqui a pouquinho já a palavra para a doutora Suiane, porque ela vai falar do processo, como que ele é visto sobre a ótica do INSS, tá, Dani? Para nós do direito, e aqui eu falo não somente como advogada, mas sobretudo como presidente da Comissão de Previdenciário da OAB de Iguatu, nós vemos com muita preocupação o fato de muitas pessoas estarem procurando diretamente o INSS, né, para darem entrada nesse benefício, ou então faz sozinha pela internet, por meio do meu INSS, né, no site do INSS, faz um processo muitas vezes mal feito, um processo que muitas vezes, claro, a pessoa não tem a técnica, não tem o conhecimento, né, para saber como se monta aquele processo administrativo ali, para que chegue lá no INSS já chegue todo bonitinho, redondinho, com todas as informações, com todos os documentos legíveis. É muito importante que se diga isso, né? Muitas vezes as pessoas, obviamente, muito simples, às vezes elas não sabem nem tirar ali uma foto direitinha, né? De modo que chegue lá e se aparente, né? Visível, vamos dizer assim, legível para o servidor do INSS. Então, daí porque a importância, né, de essas pessoas, quanto mais simples, né, elas estarem assistidas, acompanhadas, vamos dizer assim, orientadas por um profissional, né, que vai ter a técnica para montar um processo, como eu disse, da forma correta, da forma que tem que chegar lá para que o INSS analise e defira esse benefício.
Muito bem, a senhora Suiane Amorim, representante, portanto, aqui do INSS, já que é assistente social do INSS. Como a doutora Marciana estava falando, muitas pessoas querem chegar ao INSS do zero, sem sequer terem juntado aí a sua documentação necessária, até porque muitas nem sabem qual é a documentação necessária. A gente está falando aqui da entrada do BPC na seara administrativa, quando você não precisa judicializar para conseguir aquele benefício. E aí, com certeza, quem está nos acompanhando deve se perguntar por que está procurando um advogado, se eu já sei quais são os documentos, se eu já sei tudo que tem que fazer. Mas aí, quando chega lá no INSS e o seu benefício é barrado, não vai poder reclamar, né? Às vezes é necessária essa informação e é necessário também seguir os passos para que se chegue no INSS já com tudo pronto e aí sim o benefício seja concedido.
Daniela, eu acho importante a gente fazer uma retrospectiva de como chegou o benefício de prestação continuada, né? A gente sabe que a Constituição Cidadã de 1988 criou a Seguridade Social sobre um tripé: saúde, previdência e assistência social, né? A saúde, ela é universal, a previdência é contributiva e a assistência é para quem dela necessitar. O benefício de prestação continuada, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele é operacionalizado pela Previdência, pelo INSS, mas ele é um benefício assistencial. Por isso, a importância da assistência acompanhar os beneficiários do BPC, né? O que a gente assiste hoje muito é a rotatividade de funcionários devido à falta de concurso público. Então, quando a gente tem um funcionário maduro que já sabe trabalhar naquela área, muitas vezes ele é trocado por problemas políticos quando tem concurso público. Então, é isso que a gente sente. É por isso que muitas vezes você capacita o profissional e depois ele não está mais lá na ponta. Mas o benefício assistencial, ele sair do CRAS, não é errado, até porque é um benefício da assistência social, certo? Outro ponto importante que eu acho que a doutora Marciana colocou e é bom a gente pontuar, a questão da renda do cadastro único. Muitas pessoas têm informado no Cadastro Único do Governo Federal o Auxílio Brasil como renda. Ele não é renda. Aí tem um item no Cadastro Único que diz assim: remuneração bruta do último trabalho do mês. Se você está dando entrada num benefício para deficiente e coloca renda, pode ser qualquer renda, R$10, R$20, R$30, nesse item, o benefício vai ser indeferido sem passar por avaliação social e sem passar por perícia médica. Porque se você está dizendo para o INSS, requerendo um benefício, dizendo que você é deficiente, como é que você vai botar no cadastro que você tem renda? Se você tem renda, você trabalha. Se você trabalha, você não é deficiente. Você entendeu aí?
Sim, sim.
Isso com relação ao Cadastro Único. Com relação à lei nova 13.982 de 2020, ela trouxe uma coisa muito boa, né? A gente queria ter avançado mais nessa área, mas infelizmente não deu, né? O interessante dessa lei, que eu acredito que todos os advogados acharam também, é a questão de você agora poder né, não precisar contabilizar na renda per capita os benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo para quem tem mais de 65 anos. E a questão de você também agora não precisar contabilizar o BPC deficiente, porque antigamente só podia manter dois BPC idosos.
Na residência, né?
Por causa do Estatuto do Idoso.
Sim.
E hoje não, né? Houve essa abertura. Você diz assim, é uma conquista? É uma conquista, é pequena, mas é, porque o BPC mesmo é para pessoas muito pobres, miseráveis. Outro ponto que eu queria colocar, que a gente tem sentido no INSS, vocês sabem que a gente vive um desmonte no INSS. Sim. Boa parte dos servidores se aposentaram e hoje nós temos uma promessa de concurso que está muito aquém
da real necessidade,
da realidade, né? Então, lá no INSS, nós temos poucos servidores, as agendas estão muito distantes. A minha agenda mesmo de avaliação social já está para março de 2023.
Nós nem chegamos em 2023, né?
A da perícia médica do Iguatu, que não tem como Iguatu, a agência de Iguatu ter só um perito médico, né? Aproveita aqui para aclamar por nossos políticos, solicitar a vaga para a perícia médica no Iguatu. Está para junho de 2023.
Absurdo.
É um absurdo um negócio desse. Mas, por outro lado, você fica analisando. Eu atendo 5 avaliações sociais dias. Muitas vezes eu só atendo um deficiente. Nossas agendas estão lotadas com pessoas que não são deficientes. Elas estão buscando o BPC, uma estratégia de sobrevivência devido à crise financeira, que vai ser indeferido. Ele vai ser indeferido, porque se você está dando entrada num benefício para deficiente e você não é deficiente, você está tomando a vaga de uma criança deficiente, que vai ser atendida daqui a 3-4 meses, porque você está lá requerendo uma coisa que você não tem o perfil.
É nesse perfil, né, doutora Suiane, também doutora Marciana, que as pessoas se confundem muito. E realmente é importante num programa como esse, para que a gente, inclusive, em outros momentos fale sobre os perfis, né, de cada benefício, porque se ela não se enquadra naquele perfil, ela vai ter o seu processo indeferido. Ou se ela consegue de alguma forma com aquele benefício, mas na hora da avaliação, que tem uma avaliação periódica, ela não se enquadra naquele perfil, o seu benefício será bloqueado. E aí tem que ter esse cuidado, né?
Exatamente, Daniela. É muito pertinente as colocações de Suiane. Veja o seguinte, como eu falei
inicialmente, a primeira análise que é feita é a análise documental, não é isso, Suiane? E feita, obviamente, com base nas informações que eles, né, os servidores, detêm na base de dados dele, do governo. Então, quando ele, Suiane, por exemplo, né, vamos imaginar, analisa um cadastro único de uma pessoa que está pleiteando um benefício assistencial desses, como deficiente, e ela verifica nesse campo que ela acabou de mencionar aqui há pouco, né, que a pessoa deficiente auferiu renda ou que tem lá indicou no critério que não era para ser colocado como renda benefícios sociais do governo, né, como esse Auxílio Brasil, o Bolsa Família, antigo Bolsa Família, enfim, tal. E as pessoas declaram isso como renda, eles vão entender como renda. Entende? Então, assim, essa análise, ela já, a partir dessa análise, de cara o servidor já vai indeferir esse benefício. Ele não vai nem ser submetido às perícias. De cara ele já vai ser indeferido. Então, daí por que, Daniela, esses esclarecimentos que a gente está fazendo aqui, para que as pessoas tenham essa consciência de, antes de requerer todo e qualquer benefício. Aqui a gente está falando do benefício assistencial, obviamente, mas isso também se estende, né, doutor Salatiel, aos benefícios previdenciários. Então, se você tiver um acompanhamento, uma orientação prévia, é o recomendado. É o recomendado, porque veja, quando você diz lá que R$600 do Auxílio Brasil é sua renda, Suiano vai entender como renda. Lá não tem dizendo, ó, R$600 de Auxílio Brasil. Não, você declarou como renda, então vai ser entendido como renda, muito embora a legislação diga expressamente que não é para ser considerado.
É o detalhe, né?
É o detalhe que faz toda a diferença, sabem, né? Exatamente. É isso que a gente está tentando aqui. Conscientizar as pessoas da importância, né, dessas informações, tá? E outra coisa que Suiane também deixou muito, muito claro na fala dela, é que muitas vezes as pessoas, até por necessidade, né, devido à crise financeira, como ela falou, né, o desespero por alimentos, muitas vezes, ela pleiteia um benefício desse sem preencher quaisquer requisitos, né, ou talvez até preenchesse o requisito da miserabilidade ou vulnerabilidade social, né, como a lei chama, mas não preenche o requisito da deficiência. É muito comum, Daniela, as pessoas, as mulheres, né, agricultoras ou ditas agricultoras, dão entrada na aposentadoria por idade aos 55 anos, não conseguem provar que trabalhou por pelo menos 15 anos, né, na agricultura, que é a carência que a gente chama, né, para fazer jus à aposentadoria por idade rural. E aí elas pegam em seguida, como foi negada a aposentadoria rural, dão entrada do BPC, sem ter qualquer deficiência, como a doutora Suena acabou de falar, né, sem preencher os requisitos que são necessários para aquele benefício. Então, veja, não é porque você não conseguiu, e aí eu falo para as mulheres agricultoras, mas isso serve para o homem também agricultor aos 60 anos, né, que não conseguiu a sua aposentadoria, ele em seguida não vai poder dar entrada num BPC só porque não conseguiu provar que era agricultor, se ele não tem a deficiência que ele diz que tem. Por quê? Porque ele vai ter que esperar os 65 anos para aí sim dar entrada no BPC idoso.
E aí, doutora Marcela, tem dois pontos interessantes, né? A pessoa até se enquadra num determinado perfil para um benefício, mas dá entrada em outro.
Isso.
Então,
exatamente.
Esse detalhe também faz toda a diferença. Vai ser indeferido e aí depois vai ter que judicializar e procurar um advogado para resolver aquilo que seria muito simples, que seria da forma administrativa, como a senhora Suiane estava colocando, um detalhe, mas aí depois vai ter que judicializar porque não fez justamente o correto, que é se colocar no perfil para aquele benefício. Às vezes se enquadra em outro, mas naquele não.
Sim, exatamente. Daí porque a importância, como eu já falei aqui algumas vezes, de procurar um profissional. Procure um profissional da sua confiança. Nós temos aqui na nossa subseção inúmeros advogados especialistas, né? Procure um profissional da sua confiança. Vai lá no CRAS, na Secretaria de Assistência Social, pegar seu cadastro único, mas antes de ir para o INSS ou de dar entrada sozinho, né? Sem nenhum preparo, sem nenhuma orientação, antes de fazer isso, procure um profissional da sua confiança, né? Mesmo que você não queira, vamos dizer assim, que o profissional, advogado ou advogada dê entrada no seu processo, mas pelo menos pague uma consulta prévia, né? Doutor, eu vim aqui para que o senhor ou a senhora me oriente, como é que eu devo proceder, tá aqui meu cadastro único. Por quê? Porque a gente já faz essa análise toda prévia, Daniela. A gente já olha cada campo desse formuláriozinho, o que que tem lá e o que que não tem. Entendeu? Uhum. Então, isso aumenta consideravelmente a chance de você ter um resultado exitoso nesse processo.
Senhora Suiane, uma coisa também que a gente fala sempre aqui no Mais Justiça é a preparação da vida previdenciária. É você se preparar para quando você for se aposentar, vamos assim falar no popular. É necessário também que as pessoas entendam e tentem fazer essa preparação para outros benefícios também. Não só para aquela pessoa que contribui e está ali se preparando para o dia da sua aposentadoria, seja por tempo de serviço, contribuição, enfim, mas que as pessoas que se veem na necessidade de dar uma entrada no BPC, ela também se programe para dar a entrada. Ela também se programe indo ao CRAS, fazendo o seu cadastro único, atualizando suas informações e depois de tudo feito, aí sim procurar o INSS. Tem que haver uma preparação, não é chegar e dizer eu quero o BPC.
Daniela, na realidade, com relação ao que a doutora Marciana disse aí, é bom deixar claro que as pessoas elas têm o direito de requerer. Muito embora sim, a gente oriente, né, que elas não têm perfil, que muitas vezes até no INSS se socorrem de você não tem perfil, mas aí ela quer requerer, então pode requerer. Hoje a gente não faz mais esse requerimento dentro do INSS, da agência de Iguatu e de nenhuma agência do nosso país, não se faz mais esse tipo de requerimento. O requerimento é feito ou você ligando pelo 135 ou pelo aplicativo, né? E pela internet. Quem vai fazer esse requerimento? Aí a pessoa decide quem vai fazer, né? Se ela vai procurar um profissional, se ela vai procurar assistência social ou se ela mesmo vai fazer. Agora sim, é bom, como a doutora Marciana disse, que você leve o requerimento redondinho, organizado, porque a gente costuma dizer lá no INSS que o grande fofoqueiro da vida da gente é o nosso CPF.
Sim.
Né? O nosso CPF dá de conta da nossa vida toda. É igual aquela pessoa que quer dar entrada, quer dizer que é segurado especial, que é agricultor, mas vota lá em São Paulo. Né? É complicado você ser agricultor votando em São Paulo. Uhum. Com relação aos benefícios assistenciais, tem outra novidade que eu queria colocar aqui.
À vontade.
Que é a questão da perícia médica hoje não ser mais feita depois da avaliação social, porque antigamente você só marcava a perícia médica se fizesse a avaliação social. Como a gente anda com as agendas muito ruins, tem essa novidade. Quem tiver vaga primeiro, vai cair primeiro. Se a perícia médica perceber que a pessoa tem uma deficiência muito elevada, ela pontua tão alto, que é raro, viu, o médico pontuar tão alto, mas ele pontua tão alto que dispensa a avaliação social. A avaliação social é feita baseada com os dados do cadastro único. Por isso é tão importante o cadastro único que está bem certinho. Outra coisa, existe agora a avaliação social remota. No Iguatu ainda não existe, mas já existe no país a avaliação social remota.
Muito bem, deixa eu só cortar um pouquinho a senhora Suiane, porque infelizmente o Mais Justiça tem que ser cortado um pouquinho antes por conta do período eleitoral, mas eu vou deixar aqui a promessa para a gente falar de novo nesse assunto, nessas novidades, principalmente no tocante às novidades com relação ao BPC, ao benefício de prestação continuada. Mas deixa eu agradecer a senhora Suiane Amorim por estar aqui no programa Mais Justiça e por trazer tantas informações, inclusive de dentro, da fonte. Muito obrigada por sua participação.
Eu que agradeço o convite, viu, de vocês. Muito obrigada.
Volto sempre, tá? Doutora Marciana, muito obrigada também por estar aqui no programa Mais Justiça de hoje.
Obrigada, Daniela. Como eu disse, é sempre uma satisfação, uma honra muito grande retornar aqui aos estudos. Agradecer imensamente a Suiane, né, que de pronto aceitou o nosso convite, e uma fala altamente esclarecedora, né? Muito importante a sua colocação aqui, e eu acho que o nosso objetivo aqui, Daniela, é levar a informação de forma clara, transparente, certo? E com responsabilidade e credibilidade, que a gente sabe que a Mais FM tem. Muito obrigada.
Obrigada também, doutora Marciana Aires, advogada e presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Subseção de Iguatu. Senhora Suiane Amorim, assistente social do INSS. Nós falamos aqui sobre BPC, as mudanças, as atualizações na seara administrativa. A gente volta num próximo programa para falar sobre isso. Eu me despeço por aqui porque vem chegando o horário eleitoral gratuito, mas a gente volta na próxima sexta-feira. No caso, na próxima sexta-feira não, porque a gente vai ter um programa especial justamente sobre o período eleitoral. Mas na outra sexta-feira, como sempre, às 11h30 da manhã. Boa tarde a todos e até lá.